FM Network.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no FN Network. Eu sou o Thales e hoje eu tô ao lado do Henrique. Boa noite, Henrique, tudo bem?
Boa noite, Thales. Fala, galera. Mais uma semana aí sofrida pro torcedor do Texans, né? Como sempre.
Infelizmente foi uma semana de derrota, né? Mas tem alguns pontos que a gente dá para comentar, alguns pontos positivos. E a gente bora lá falar, né, dessa partida aí que possivelmente foi o melhor jogo do nosso ataque, né? Davis Mills até o terceiro quarto jogou bem, o ataque fluiu bem. Ele teve a maior quantidade de jardas passadas na temporada, que foi 302 jardas.
A gente terminou o terceiro quarto na frente, né?
Isso. E só que chegou no último quarto, como sempre, né? De costume, os Texans pipocaram e entregaram a partida, né? O Davis Mills, ele teve um QB rate 95,8. Mais uma vez, a secundária nossa, pelo menos no jogo aéreo, foi bem. Foi somente o segundo touchdown cedido na temporada, né? A secundária cedeu no touchdown aéreo. E até agora. E foi o primeiro wide receiver, né? Que o Texans cedeu. De destaque, Henrique, quem você dá para destacar dessa parte? Quem foi mal?
Bom, é igual a gente falou aqui, até o terceiro quarto tava 20 a 17. Quem vê o jogo no final 38 a 20, não dá nem para imaginar. O jogo estava bom, o Texas estava bem, a defesa assim estava mal contra o jogo corrido, como era de se esperar, né? Eu acho que negativo é isso. O Jacobs, 3 touchdowns, 143 jardas. No total eles correram para 164 jardas. Então foi muita coisa. Não tem muito como ganhar tomando 3 touchdowns e 140 jardas de um running back. O ataque melhorou. O destaque continua sendo o Dameon Pierce, 92 jardas de corrida, 25 recebidas. Nico Collins vinha bem, lesionou, vai ficar fora algum tempo. Jordan Akins, que ressurgiu do practice squad esse ano, foi com mais jardas, né? 3 recepções para 68 jardas. Acho que vai ser nosso tight end de 1 até o final. Mas meu destaque negativo é a defesa contra o jogo corrido. Positivo, acho que nem vai ser o Dameon Pierce, não. Vai ser os 3 primeiros quartos do Davis Mills e do ataque. Dá para ter uma esperança no que está acontecendo e sendo feito. Antes do Nico Collins lesionar também, ele lesionou cedo no jogo. Mas o time estava bem. O ataque estava bem, aí de repente, pick six, e o jogo já estava meio perdido. A defesa já não tinha conseguido segurar mais nada.
Ali era já no garbage time, já tinha abrido 10 pontos de diferença, né?
Tava 31 a 20, e aí 4 minutos, né? Aí tinha que fazer 2 touchdowns,
Aí, tipo,
já
é
tá.
o desespero, foi pro desespero e isso
Então,
aí.
assim, o rating dele de 95, ainda contando isso, essa interceptação, o desespero. Foi só um sec a cada lado, então, assim, tá bem protegido, porque a linha defensiva dos Raiders não é fraca, não. Conseguindo muita coisa.
É uma linha que, pô, você tem dois pass rushers que são espetaculares, né? Que é o Chandler Jones e o Max Crosby. O time foi muito bem. Também estou com você, Henrique. Acho que a saída do Nico Collins, sim, é o nosso melhor wide receiver na temporada. Nico Collins vinha crescendo, produzindo, né? Vinha produzindo progressivamente.
Ele ainda é o com mais jardas recebidas na temporada 305, então ele
Pois é,
ainda é o principal.
ele teve uma lesão na virilha. A suspeita hoje, quando o Texas contratou o Tyron Johnson, era que, pô, o Collins vai para o injury reserve, né? Mas o Aaron Wilson logo depois informou que a lesão dele não deverá afastar ele por tempo, perder Não falo prognóstico, mas acredito que aí no máximo 3, 4 semanas, o tempo é nessa faixa aí. E aí se confirmou mais tarde que o corte foi do Tyler Johnson para colocar o Tyron Johnson no elenco. Jordan Akins virou o nosso melhor tight end. Ele foi cortado, na verdade não foi cortado, não renovamos o contrato dele. Ele veio do Giants, cortado, né? E tava lá no practice squad do Giants. Veio, jogou e vem jogando bem, assim, né? Nosso melhor tight end é o cara que vem mais produzindo. E tem sido uma arma interessante, assim, dentro do possível. Brandon Cooks, a gente já pode até falar mais no próximo bloco, Henrique.
Rumores de... Se não são rumores, né? Que times estão interessados. Nunca falaram que o Texas estava interessado em trocar.
O Derek Stingley anulou, de certa forma, o Devonta Adams, né? Porque o Devonta Adams não teve nenhum touchdown. Ele até produziu bem, assim, né? Foram 9 targets e 8 recepções para 95 jardas, mas não botou nenhum touchdown.
E nem e assim, quando estava alinhado com o Stingley, ele teve menos. A maioria das recepções não era o Stingley marcando.
Pois é. E o problema da nossa defesa contra o jogo corrida. O Josh Jacobs correu para quase 200 jardas e 3 touchdowns. Mas isso se deve também porque o Malik Collins se lesionou, ficou fora do jogo e isso piorou a nossa linha, né? Então, o Malik Collins... A saída do Malik Collins prejudicou, né, o desempenho do time. Um destaque também é o Rashan Green, né? Jonathan Green vai ficar um tempinho fora, até 6 semanas. Ele tá com 3 sacks e meio na temporada, conseguiu mais um sack nesse jogo. Em termos de desempenho, a tendência é que ele até consiga ultrapassar a melhor temporada dele, que foi no Seahawks. E pode ser um nome aí pra gente manter pro ano de 2022, né? 2023. É um jogador jovem, jogador que tá produzindo. E é um daqueles jovens que, como foi, tal qual foi, né, em 2000, quando a gente encontrou o Tavares Thomas, o Rio, outros jogadores, né? O time parece ter encontrado mais uma peça aí para ajudar o Texans no futuro. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Henrique, sobre a partida?
Não, também é que foi a estreia do calouro de segunda rodada, Christian Harris,
Isso.
linebacker. Assim, teve um tackle, não foi nada. Não falhou e também não apareceu. Então, ok.
Pô, ele demonstrou ser um calouro e ainda mais voltando de lesão, fora de ritmo, aí piorou mais a situação, né? Pô, teve uma recepção que o Devonta Adams fez ele de otário, assim. Mas é o Devonta Adams, e você é um calouro, tá, primeiro jogo na NFL e tudo mais. Mas o Christian Harris pode ser um cara aí que, como falei, durante a pré-temporada, ele foi muito elogiado pela fisicalidade, implementou durante a pré-temporada, né, no training. E vamos ver isso, ele vai mostrar isso no restante da temporada. Pode ser uma peça aí que a gente achou pro elenco de 2023, né? Se ele se consolidar na posição de linebacker, que tem sido bastante contestada, assim. Tem havido uma grande rotação ali entre Kixey, Kamui Grugier-Hill, aí depois entra o Gert Wallow, às vezes entra o... Esqueci o nome, o Black Cashman, Neville Hewitt. Então, tá tendo uma rotação ali dos linebackers se solidificado de vez, não. Então, o Christian Harris pode aparecer e garantir sua vaga aí, resolver a posição, né, para 2020.
Assim, ele evoluindo, acho que ele continua no time. Assim, seria mais um calouro esse ano que a gente acerta. Acho que a gente acertou muito. Se o Christian Harris virar tipo, titular, aí vai ser um draft muito absurdo, porque a gente já acertou 4 titulares assim, incontestáveis. Então, tomara que aí a gente conseguir 5 titulares em um draft. Bom.
Não,
Mas mesmo com esse tanto de lado positivo, a gente ainda acabou perdendo, né?
5 titulares num draft não é muito bom, não. É algo espetacular. Independente do seu time não ter talento, mas você tá tendo. São pelo menos 4 titulares que estão trazendo impacto pro seu time.
Uhum.
Entendeu? É, os quatro, Kenyon Green, Jalen Petrie, Derek Stingley e Damian Pierce, são quatro jogadores que, se a gente for fazer a lista de melhores da posição, devem estar ali top 1, entre o top 3 e top 5, entendeu? Então, tem sido uma classe de draft bem interessante, assim, do Texas. E ainda tem o Diomet, né, que tá fora por causa de um câncer. Então, e é um nome que hoje seria o nosso slot receiver, né? Que é uma necessidade que do Texas. Então, assim, se o Christian Harris jogar um nível igual ou próximo, nossa, vai ser um draft espetacular.
O que me dá muita esperança para um draft do ano que vem, que, só lembrando, o Browns perdeu e a pick deles é nossa. Então, pelo menos uma alegria no domingo. O Downs continua dando alegria.
Acho que a pick hoje seria 4 ou pick. Algo assim do Browns. Então, e a tabela do Browns não é fácil, tá? Eu já olhei a tabela do Browns aí. Talvez o Browns conquiste mais no máximo 4 vitórias. No máximo.
É, eu vi projeção da pick do Browns ser top 10. Aí seria muito bom.
É tipo...
A nossa vai ser, né?
É. Só passando aqui, ó, o Browns pega o Bengals fora, ou o Bengals em casa, Dolphins fora, Bills fora, aí em casa contra o Tampa Bay Buccaneers, o Tampa Bay tá mal, aí volta o Watson contra a gente, aí pega o Bengals fora, o Ravens em casa, o Saints em casa, Commanders fora e Steelers fora. No máximo aí é 4 vitórias,
velho. Se a gente ganhar deles, que é o que a gente vai fazer, essa pique vem boa.
É, porque, tipo assim, se a gente ganha deles, a gente fica feliz e puto ao mesmo tempo, né? Dependendo aí de como a situação vai estar, se a gente vai estar ali... Já no final da temporada, não sei aí... Eu acho que a Texas até entra pra vencer por seu Watson.
É.
Não acho que o Texas, vamos perder, tudo isso pra... Porque, de qualquer forma, a gente se enfrentando vai... Piorar ou melhorar, dependendo do resultado.
Piora por um lado, melhora para o outro, mas a gente tem que ganhar.
Então, assim, até o confronto contra a gente, eles têm uma tabela dificílima. Eu não duvidaria se o time chegasse com 4 derrotas aqui. Um 2-9 contra o Texas. Eu não me surpreenderia, sinceramente. E aí você teria... Assim, são 3 jogos aí que eu acho que os Browns vão vencer 4 jogos, né? Que é o Tech contra o Texans, contra o Saints, Commanders e Steelers. Eu não acho que vence o Raven.
É.
Então, a chance do Browns entregar uma top 10 hoje é muito, muito real mesmo.
É, nossa única alegria no domingo.
É, exatamente. Agora, o que nos resta é secar o Browns pra gente sair 2 escolhas no top 10. É o que restou pra gente na temporada. Então bora pro próximo bloco, né, Henrique? Falar um pouquinho dos rumores que tem aparecido do Texans na trade deadline, que vai ser na terça-feira, dia 1º de novembro. Bom, galera, voltando aqui. Rick, tem saíram 2 rumores, assim, de 2 jogadores fortes no Texas, né? Que é o Tâncio, que o Jets talvez estariam interessados, talvez possam fazer uma troca pelo Tâncio. E o Brandon Cooks, que não saiu nenhum time, assim, relacionado ao Brandon Cooks, mas que ele tem recebido várias chamadas para que a troca ocorra. Você trocaria Tâncio e o Cooks? E o que você acha de... Qual o preço justo que você acha pelos dois? Cada preço de cada jogador.
O Tâncio, eu acho... Eu não trocaria. Eu acho que ele ia vir muito caro para trocar ele. Nesse estilo de time em reconstrução, ter uma linha sólida faz muita diferença e a gente... Não vai achar, aí vai jogar o Titus Howard para left tackle, que piora ele, porque não vai achar um left tackle fácil. Então ele eu seguraria. O Brandon Cooks, apesar de eu gostar e de terem dado muitos sinais de que ele não quer sair, ele ainda tem mercado. E assim, mas uma rodada que perder, tendo uma proposta boa, tem que trocar. O que eu acho que vale. O Cooks, para mim, ele ainda vale um final de, assim, um começo de terceiro round, final de segundo. Mas eu acho que ninguém vai pagar isso. Vão pagar um final de terceiro round achando bom. Assim, final de terceiro round, eu acho que o Texans até aceita. E o Tâncio, eu nem. Nossa, o Tâncio, quando a gente pagou duas first picks, a gente fez uma coisa absurda. Mas eu acho que pelo menos. Não sei se consegue um primeiro round, o contrato dele agora é caro, mas eu acho que pro impacto que é perder ele, tinha que ser pelo menos um primeiro round para conseguir tentar repor.
Eu discordo de você na questão do Cooks, assim. Eu acho que o Texas pode conseguir uma segunda rodada, até pelo contrato dele ser bem barato nesse ano. É 1 milhão apenas. Então, assim, para os times, um contrato bem, bem interessante, né? E até porque se a gente trocar ele, a gente deixa um 16 milhões de dead cap e deixaria, salvaria 10 milhões de cap. Dividindo aí, seria 8 milhões em 2023 e 8 milhões em 2024 de dead cap, assim. Então, assim, em tese, o Texas trocaria o seu melhor wide receiver, comeria uma boa parte do seu salário, né? Ou seja, ia pagar, ia continuar o salário dele pesando até em 2024. E ainda, pô, você entrega o seu melhor, em teoria, como eu falei, seu melhor wide receiver, ainda dá um contrato bom, e ainda você vai ter um dead cap alto, não tão alto, mas relevante no seu elenco. Acho, sim, pelas condições, uma terceira rodada para mim seria muito, somente uma terceira rodada. Uma segunda rodada, ou uma terceira e mais uma quinta rodada, ou uma terceira e duas de sexta, terceira e quarta, enfim. Eu não trocaria o Brandon pelo menos uma terceira rodada, não. O esforço que a gente está fazendo, que a gente faria, né, no caso, se a gente trocasse ele, seria muito maior do que a compensação. E sobre o Tâncio, velho, a única coisa que pode fazer sentido essa troca é, primeiro, o Tâncio vale uma primeira rodada, ou o Texans não vai dar uma extensão nele em 2023. Porque aí pode ser que o time pense em trocar e tudo mais. O mercado de tackles está muito valorizado mesmo. O Texans, se trocasse o Tâncio, salvaria 18 milhões, mas deixaria um dead cap de 16 milhões. Salvaria 18 milhões e meio e deixaria um cap de 16 milhões. Um cap. Eu acho, eu não sei, eu não trocaria o Tâncio. Eu acho que o Tâncio com o Titus Howard assim, é uma linha. São dois bons tackles, né?
Eu acho que a base do rebuild passa muito assim pelos dois, a linha desenvolvendo o calouro que chegou e um que vai chegar ano que vem para essa linha.
Exatamente. Eu até renovaria com o Tâncio, tá? Eu, pra mim,
Eu também.
Teco é uma coisa muito. É difícil de você se encontrar. Muito difícil. E, pô, você tem ali uma. Você tá solidificando a linha, né? Você tem ali Tâncio, Kenyon Green, Titus Howard. Lógico, você vai precisar de achar um center e um right guard. Você tem uma linha interessante, assim. O Texas tem sofrido pouco sexo nessa temporada. Comparado das últimas temporadas, tipo, desempenho bem melhor mesmo. Então, eu não trocaria e eu pensaria até em renovar com o Tâncio. E se o plano é pegar um QB no próximo draft, o cara vai chegar numa linha com dois tackles, vai dar tranquilidade para ele desenvolver. Você vai ter Tâncio e o Titus Howard de lado, são dois bons tackles que te dão um suporte bem legal. Então eu não trocaria o Tâncio, não. Tem alguns rumores aí de linebackers, de Camo Grillo, Christian Kirksey, mas acho que o mercado de linebacker é tão, tão pobre assim, em compensação. Acho que não. Sinceramente, eu não vejo bons retornos vindo. E nem sei se é tão interessante assim. Então, acho que não seria interessante. Você tentaria pegar algum jovem jogador, Henrique, nessa deadline? Hoje, por exemplo, eu vi o Daron Payne, que é um defensive tackle do Commanders, possibilidade de ser trocado, né? É, uma semana. E que é um jovem jogador, como a gente precisa, né? Melhorar o nosso jogo corrido. Eu acho que, dependendo do preço, seria um nome interessante. Seria estranho o Texas se reforçando no ano de rebuild. Ano de rebuild não, né? Mas você sendo pior da liga. Mas é um nome interessante para se olhar. E que ele também está em último ano de contrato, né? Então, se adiantar agora para já renovar com ele e ganhar um jogador na frente de outros times, né? Acho que o Daron Payne é um nome interessante. É, você vê algum outro nome, alguma posição que você gostaria ou você não tentaria?
Nossa, eu não tentaria. É, assim, ligar para perguntar o que estão pedindo pelo jogador não custa. Mas eu não tentaria. Eu acho que nesse momento as picks ainda estão valendo mais e a gente consegue alguns jogadores bons ainda no free agency. Assim, só se tivesse muito barato, eu não acho que vai estar, porque muitos jogadores que aparecem, os rumores aí, são bons. Eu vejo o Texas abrindo mão de nenhuma pick quinta rodada para cima. Eu já acho que quinta rodada até pode, mas eu não sei se a gente consegue jogador interessante com uma quinta rodada.
Eu também acho que é complicado, assim. Somente seguiria se tivesse desesperado, tá? Tipo o Panthers, né? Quando demitiu o técnico e entrou no modo rebuild e tudo mais. Engraçado que eles ganharam nesse final de semana. É, mas nesse outro jogador, né? Esqueci de mencionar que o Bradley Chubb é um que também que tá em, que não deve renovar. E o,
é muito bom.
O Broncos trocaria para ganhar a capital do draft, o Bradley Chubb. Assim como o Daron Payne é outro que está no último ano do seu contrato. Então, assim, mesmo que esses caras não sejam, Texas vai trocar por ele, se eles não forem trocados, são dois nomes para se olhar no mercado de free agency.
Aí eu acho que vale a pena. Vale a pena dar salário alto para conseguir trazer e não perder o pique na troca.
Entendeu? Porque, pô, são dois caras que melhoraria muito o pass rush ali e dois jovens jogadores. Então, são dois nomes aí interessantes para caso eles não venham ser trocados, dois nomes para ficar de olho aí no mercado do ano que vem. Então é isso. Bora agora a gente falar do próximo jogo, que é contra o Tennessee Titans. Bom, Henrique, até agora a gente está invicto, né, dentro da nossa divisão, um empate com o Colts e uma derrota e uma vitória contra o Jaguars. Você tem expectativa que o time vença o Titans no domingo, jogando em casa?
Sim, jogando em casa, eu acho que é um jogo, por incrível que pareça, equilibrado. Vendo-se até em casa de aposta aqui, o spread está dando 2 pontos de... Os Titans favoritos por 2 pontos, é tipo menos que um field goal, então é equilibrado. Mas sabendo que o Derrick Henry vai correr e essa nossa defesa depois da lesão do Malik Collins ainda, isso que me preocupa, porque eu não vejo a gente conseguindo parar ele muito fácil, não. Vai precisar assim, de o tanto de tackle que a gente erra contra o Derrick Henry, tem que ser 2 caras dando tackle em cima, porque senão ele vai atropelar. Mas o jogo aéreo dos Titans não me preocupa. Assim, Tannehill vem mais ou menos, nossa secundária vem bem. E se o nosso ataque jogar o que jogou nos 3 primeiros quartos, eu acho que a gente tem chance de vencer, sim. Não der o apagão. Vamos ver dentro de casa, a torcida consegue gritar e acordar o povo no último quarto. E não dá o apagão, porque assim, a gente fora de casa entrou no 3º quarto vencendo. Vencendo por pouco, porque um kicker errou o primeiro field goal de 37. Era pra estar vencendo por 6 pontos, entrando no 4º período. Então, assim, apesar do Tennessee estar com 4 vitórias, e a gente só com 1, acho que a gente tem chance.
Eu também concordo. O problema é parar o jogo corrido, como falei, é o nosso maior pesadelo da temporada. E assim, qualquer running back corre para mais de 100 jardas contra a gente. Vai pegar o Derrick Henry. E ainda por cima, né? A gente teve um calendário que, porra, a gente só pegou running back top, né? Derrick Henry, Josh Jacobs, o Dave Montgomery.
É, primeira rodada contra o Jonathan Taylor. Depois ele até machucou, mas contra a gente, correu que foi...
Foi uma beleza, né?
É.
E, então, assim, a gente precisa encontrar uma maneira de parar o jogo corrido. Única chance, assim, pra limitar do Titans. Porque se o Titans correr, é o melhor forma do Titans é tirar a bola do Tannehill, né? Tannehill é um game manager total, assim. E não é um cara que, quanto mais maior a produção do jogo corrido, melhor pra ele, né?
Uhum.
Então... Mas eu tô curioso aí pra ver como é que vai ser. Eu acho que pode vencer, tá? Eu acho que o Texas tem uma boa possibilidade de vencer. Acho que seria... Embolaria aí o grupo. Apesar que o Texas ficaria com duas vitórias atrás, mas tem um jogo a menos que o... Não, tem um jogo a menos, não. Tem a mesma quantidade de jogos, né? Mas teria um jogo... Ficaria dois jogos atrás aí do Titans. Embolaria mais, né? Porque dependendo aí quem o Jaguars enfrentar, se o Jackson joga...
Joga contra os Broncos.
Aí, ó, em casa, né? Que é lá no... lá na Inglaterra, sabe? Então, tem chance, tá? O Jaguars de vencer. Tem chance. E aí... embolaria mais o grupo, assim. O Texas vai passar por uma sequência interessante, como a gente já falou em outros podcasts, né? Que é o Eagles, Giants e Commanders. E depois uma sequência bem complicada, que é Dolphins, Browns, Cowboys e o Titans fora de
casa. Mas Eagles e Giants atualmente estão muito bem.
É, pois é. Mas o Giants é um time que, tipo, vem sofrendo com muitas lesões, né?
Ah, é. E ele tomou um aperto do Jaguars essa semana,
exatamente.
Então.
Exatamente. Tipo assim, ganhou, mas... O Giants tá, tipo assim, tá ganhando, mas não tá... Tá jogando bem, comparado. Daniel Jones tá jogando bem nessa temporada. Mas o Giants é um time que, pô, tá sofrendo com muitas lesões na temporada, velho. Impressionante. Que tá sobrevivendo mais do que se esperava. Só nessa semana perdeu o Tyrant, Daniel Bellinger e Evan Neal. O Bellinger, até vi no perfil do Giants, fraturou o globo ocular e a lesão do... agora eu não lembro a lesão do Evan Neal, mas é uma lesão que vai ser dia a dia. Então, assim, talvez a gente não enfrente o Evan Neal no dia 13, né? E, assim, vai piorar bastante a linha. Então... são times aí que dá pra vencer. E o Eagles também, né? Você joga em casa, no Thursday Night Football. Então, pode ser aí que surpreenda, né? Apesar que o time do Eagles tá bem redondinho. Palpites, Henrique?
Bom, nosso ataque melhorou, então não vou dar esses palpites com 14 pontos. A gente fez 20, se não tivesse errado o chute, 23. Então, 23 a 21 pro Texans. É não errar o chute na última e não tomar 3 TDs no último quarto. 2,5 só.
Eu vou de 30 a 20 e 30 a 21 pro Tex. Eu acho que gostei do desempenho ofensivo e acho que a nossa defesa, apesar do jogo corrido, acho que vai conseguir parar, assim. Pelo menos no ataque aéreo. Você vai pegar o Tannehill, a gente vai conseguir te tirar, pelo menos forçar um turnover. Eu acredito que a gente força. Pelo menos um turnover. Então, acho que dá pra vencer essa partida. Então é isso, né, Henrique? Terminamos aqui mais um podcast. E, sim, temporada já foi pro saco, obviamente. Não tem muita perspectiva. O negócio é secar o Browns e ver aí quem vai se destacar durante a temporada. E pensando já no próximo ano. E aí é um ano que a gente vai... Draft capital bem grande e dinheiro para gastar na free agency, né? Que a gente não tem nessa temporada.
Isso vai ser bem bom. Assim, ainda vamos continuar vendo todos os jogos. Os jogos pelo menos têm sido... Esse último estava bom até o final, mas têm sido emocionantes, alguns negativamente, ficando 0-0 muito tempo. Mas é isso. A gente continua aqui na torcida, sofrendo, passando raiva. Até a próxima.
Então é isso, galera. Sigam a gente lá no Twitter, no Instagram, no arroba Texanos Brasil, os dois. E a gente volta aí e vamos ver aí se o Texans se mantém invicto dentro da sua divisão. E valeu, Henrique, mais uma vez, por ter participado aí do podcast. E a gente volta semana que vem. Valeu, pessoal.
Falou.